Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui ao Semeando a Boa Nova e nós estamos hoje falando sobre a força do pensamento. Estamos aqui retornando com a força do pensamento, mas nós, antes de qualquer coisa, o Evandro, antes de vai dar a resposta para a gente, que eu deixei para ele aqui, que era se os espíritos podem interferir na nossa vida e como. Então, Evandro, e como é que os espíritos podem saber o que nós pensamos, hein, Evandro? Eles podem saber o que nós pensamos?
Essa pergunta ela é bem respondida na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que fala que a pergunta é se os espíritos influenciam em nossas vidas, em nossos atos. E a resposta que os espíritos nos dão é muito mais do que podemos imaginar. Muitas vezes são eles que a dirigem. E a gente tem que refletir muito sobre essa pergunta, porque a instrução dos espíritos é um alerta para nós. Porque eles falam, não só interferem, como interferem muito, a ponto de poder direcionar as nossas vidas. Agora, dependendo da qualidade do nosso pensamento, da nossa ligação com o plano superior ou inferior, eles podem direcionar de forma positiva ou de forma negativa. Por isso, a importância de nós nos policiarmos para sempre ter bons pensamentos, para que a gente esteja ligado com a espiritualidade superior, para que eles possam interferir, sim, mas de forma positiva.
Agora, você está falando uma coisa importante, que eles possam nos influenciar de forma positiva. Queria que a gente nós nos prolongássemos um pouquinho mais nisso. Queria perguntar aqui, talvez a Nívia pudesse nos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Nívia, como é que nós podemos saber se nós estamos sendo influenciados por espíritos, né, que são evoluídos ou que não são evoluídos, né, que querem nos ajudar positivamente ou não positivamente? Como é que eu posso para saber se o espírito que está me ajudando é evoluído ou não?
Mais uma vez nós nos reportamos aos ensinamentos de Jesus. Conheces a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar um mau fruto e uma árvore ruim é incapaz de produzir um bom fruto. Então, exatamente por essa análise, se nós andamos cultivando sentimentos de mágoa, de ressentimento, de ódio, de vingança, evidentemente estaremos sim sendo influenciados, mas negativamente. Tem um ditado popular que diz: diz-me aonde andas e eu te direi quem és. E a gente poderia completar: diz-me o que pensas e eu te direi com quem andas, porque a nossa interferência através da lei de atração e de vibração vai ser exatamente aquilo que nós queremos para nós, aquilo que nós cultivamos. Então, para cultivar bons pensamentos, para estar sempre recebendo as instruções dos nossos mentores, nós temos que cuidar da qualidade daquilo que nós vimos sentindo no decorrer do nosso dia a dia. Isso é primordial e importantíssimo para levar uma vida saudável, agradável e em paz.
Olha, Nívia, cuidar do nosso dia a dia, né? Isso tem muita coisa, tem alguma coisa a ver com o nosso comportamento, com a nossa atitude perante, por exemplo, a vizinhança, perante os amigos, perante os familiares, perante o ambiente de trabalho? Tem alguma coisa a ver com isso, Nívia?
Sem dúvida, da maneira que nós nos comportarmos em relação às criaturas, né? Não é não evitar, mas muitas vezes nós estamos em contato num ambiente de trabalho, em algumas situações não positivo, mas dependemos do nosso trabalho e nós não vamos pedir a conta de repente, um emprego que nós dependemos se o ambiente é negativo. Vai depender muito mais da nossa vigilância, mais uma vez, né? Da nossa cúpula protetora através dos sentimentos. É entender determinadas situações e fazer aquela seleção natural. Se alguém vem conversar com a gente sempre de uma maneira negativa, substituir, mudar o assunto, trazer uma postura diferente, mudar o lado de posicionamento em relação àquela pessoa, né? Não desprezá-la, mas evitar determinados comentários, mudar de assunto ou, de repente, nos afastar na medida do possível, né, daquelas situações.
Evandro, deixa eu perguntar uma coisa para você. A Nívia está falando aqui, está me vindo na cabeça, aquela situação, aquela rodinha de amigos, aquela rodinha de familiares que estão lá falando sobre outras pessoas, etc., estão sendo influenciadas, por exemplo, por entidades, amigos que não são muito amigos, né, do plano espiritual, que estão tentando ali influenciar a cabeça dessas pessoas, né? Olha, fica fazendo uma maledicência mesmo, critica e tal. Se nesse instante o nosso ouvinte que está participando numa rodinha dessa, ele perceber que a conversa está muito calorosa, está muito envolvida para a maledicência, se ele tentar quebrar isso e lembrar das coisas boas dessa pessoa, quebra também essa ligação com essas entidades do plano espiritual que estão tentando influenciar a rodinha toda lá?
Numa situação dessa, nós temos que simplesmente nos afastarmos, e se não for o caso, nos afastarmos para não participarmos dessa vibração negativa, dessa conversa, porque a maledicência ela nunca é produtiva para nós, e se não for possível, quebrar essa ligação através do pensamento positivo, como a Nívia falou, mostrar o outro lado, mostrar a outra face daquela situação.
Sérgio?
Foi muito boa essa resposta do Evandro, porque na verdade nós precisamos fazer a diferença, né? Nós somos muito hábeis em colocar a culpa sempre nas costas dos outros, né? Quer dizer, a gente está numa rodinha ali, está conversando, começa a se criticar uma pessoa, a gente no fundo também a gente gosta, a gente aplaude, sabe? Mas aí fala, não, eu não falei nada, foram os outros que estavam dizendo.
Você está participando só, né?
Exatamente. Nós, a todos os momentos na nossa vida, nós somos submetidos nesse mundo, que é um mundo ainda muito imperfeito, é um mundo que nós ainda estamos aprendendo muita coisa, nós somos submetidos, somos expostos a estímulos altamente negativos. Foi falado aqui da televisão, podemos falar da internet. Existe uma série de coisas que nos expõem a estímulos para ter pensamentos ruins. Mas aí depende da minha educação. Quer dizer, o problema sou eu, não são os outros. Então eu posso estar recebendo um estímulo negativo, mas eu devo fazer a diferença. Sou eu que devo promover essa mudança. Então, por exemplo, nesse caso da rodinha mesmo, se eu procuro nesse instante mudar de assunto, se eu procuro nesse instante fazer uma prece pedindo a atração dos bons amigos espirituais, eu ali naquele instante estou exercendo meu papel, que é verdadeiramente o papel daquele que já aprendeu alguma coisa e que tem condição de contribuir com a melhoria do mundo. A melhoria do mundo, a melhoria dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, depende de cada um de nós.
E aí não precisa ser espírita, não é, Sérgio?
Claro,
pode ser
não.
Qualquer pessoa, qualquer religião, um cristão, né? Qualquer pessoa pode agir dessa forma,
cristão,
não é?
Cristão, muçulmano, budista, não importa, ateu, não importa. Quer dizer, nós vivemos num mundo que, como foi dito aqui, é um mundo de vibrações. Então depende de nós mudarmos essa vibração. Não adianta eu ficar dentro da minha casa reclamando da violência se eu sou uma pessoa violenta. A violência vai terminar no momento que eu deixar de ser violento.
Muito bom. Estamos falando sobre a força do pensamento e aqui recebendo a Nívia e o Evandro, que estão hoje com a gente aqui falando sobre esse tema muito atual, muito importante. Eu queria perguntar aqui para o Evandro. Evandro, a construção da paz, a serenidade interior, pode estar ligada ao pensamento da pessoa?
Não só pode, como ela está diretamente relacionada ao pensamento da pessoa. Tem aquele dito popular que fala, nós somos o que pensamos, e é verdade, porque tudo inicia no nosso pensamento. Quando nós estamos sentindo algo por alguém, isso iniciou o nosso pensamento. A decisão de fazer a reforma íntima, de nos tornarmos pessoas melhores, é uma decisão que inicia no nosso pensamento. Então toda a nossa paz, toda a nossa harmonia, nossa tranquilidade, ela tem como ponto inicial o nosso pensamento, a nossa decisão de direcionarmos a nossa vida com mais harmonia, com mais paz, a nossa decisão de desejar o bem, é um livre-arbítrio que nós temos.
Falando aí exatamente no livre-arbítrio, nós temos às vezes aquelas pessoas que comentam muito, que são influenciadas negativamente, né? Isso realmente pode acontecer, mas o livre-arbítrio, uma postura otimista, serena, utilizar a inteligência que foi comentado ainda há pouco, o conhecimento que nós temos para reverter a situação. Afinal de contas, nós nos deixamos ou não influenciar. Nós somos donos dos nossos sentimentos e da nossa vida. Então, se algo negativo está conseguindo nos influenciar, tomar conta de nós, se algum irmãozinho mais inferiorizado está querendo nos prejudicar e está prejudicando, com certeza nós demos lugar, né? A nossa parte defeituosa, digamos assim, a não virtude, o não exercício, é que propiciou aquela instalação da interferência, da influência. Responsáveis nós, individualmente.
Nívia, e como vigiar? Como fazer para ficarmos protegidos desta influência, desses amiguinhos aí, como você disse, que não estão bem intencionados e querem nos influenciar? Como é que eu me protejo deles, hein?
Através da vigilância e da oração, como dizia Jesus mais uma vez, né? O amor cobre uma multidão de erros, disse Pedro, nos ensinando que exatamente transformar a nossa vida vai depender da nossa atitude, da postura de sentimento positivo. A partir do momento que nós, dioturnamente, estamos exercitando a bondade, a cada virtude, nós estamos nos protegendo dessas interferências. O exercício é importantíssimo, materialmente falando, para nos trazer a saúde física, e imprescindível para nos trazer a saúde espiritual, exercitar vigilância e oração.
Muito bom. Nosso tema de hoje, a força do pensamento. Hélio, eu queria que você contasse para a gente o que é um pensamento construtivo, Hélio. Explica para a gente aqui, para o nosso ouvinte, o que é um pensamento construtivo.
Bom, quando nós construímos qualquer coisa, nós partimos de um alicerce, de uma base, e chegamos a um objetivo final. Nós temos uma planta, nós temos um objetivo final, nós temos um desenho sobre o qual nós queremos, aquilo que nós estamos querendo construir. Então, se você não tiver um plano de vida, se você não tiver um objetivo de vida definido, se você não souber para onde você quer ir, aonde você quer chegar, você dificilmente vai conseguir construir um bom pensamento, porque já diz aí que para quem não sabe para onde ir, nenhum vento é favorável, né? Não tem vento favorável. Você não sabe para onde você quer ir, então você está soprando para a esquerda, para a direita, no norte, para o sul, não tem nenhuma importância para você, porque você não sabe para onde você quer ir. Se você estiver caminhando pela rua e cair, escorregar, se você não souber para que lado você estava indo, você não sabe para que lado você demora para levantar, você não sabe para que lado você ia. Então começa, o pensamento construtivo começa com um bom plano de vida. Você tem que ter um planejamento de vida bem definido e altamente positivo, favorável, principalmente com relação à nossa eternidade enquanto espíritos que somos. Quer dizer, a vida eterna. Então, a partir desse momento, todos os seus pensamentos, todas as suas decisões devem ser dirigidas para esse destino, para que te leve para esse lugar. E você repelir todos os outros pensamentos que não te levam para esse objetivo.
O que leva é o construtivo.
É o construtivo. Isso? O que não leva é o negativo. Uhum. Então, você repele. O que não te leva não te interessa. Agora, o que te leva interessa. Você vai para Santos, por exemplo. Vai para a praia agora, você vai pegar todos os ônibus que passarem para os outros lugares, eles não têm, mas passou um ônibus para São Bernardo, passou um ônibus para Mauá, tudo bem, eu estou interessado no ônibus que vai para Santos, o Cadre já passou, não, então eu vou esperar onde ele passa, eu vou atrás dele, né? Então você vai em busca daquilo que vai te levar para o objetivo. O dia que você for para São Bernardo, vai interessar o São Bernardo, e assim sucessivamente.
Um abração para a Cecília, que ligou para a gente aqui, está fazendo um comentário que eu queria que o Sérgio explicasse para a gente um pouquinho mais. Cecília diz assim: nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, pois eles são pois são eles que vão nos alimentar, assim como aquela história do cachorro. Quais pensamentos ficarão em mim? São aqueles que irei alimentar. Quando cultivo bons pensamentos, são eles quando estão comigo. Sérgio, que história é essa do cachorro? Conta pra gente.
Eu acho que essa pode ser a essência do programa de hoje, né? Porque diz que conta-se que perguntaram para um sábio como é que eu posso alcançar a paz, como é que eu posso contribuir para a paz. E aí ele disse que dentro dele haviam dois cachorros, um muito feroz e violento e um muito doce e manso, que viviam em permanente briga. E aí o discípulo pergunta: mas mestre, quem é que vai ganhar essa briga? E o mestre responde: aquele que eu alimentar. É a essência desse nosso programa. nós vamos alimentando os bons pensamentos e vamos ter bons resultados na nossa vida. Alimentamos os maus pensamentos e vamos ter fatalmente resultados negativos na nossa vida.
E essa alimentação dos pensamentos positivos é o que a Cecília está falando para a gente aqui. Um abração para ela lá. Eu queria perguntar aqui para o Evandro. Evandro, qual é a força da prece? A prece tem força de verdade? Ela funciona mesmo? Por que que o pensamento tem alguma coisa a ver com a prece? Qual é a força da prece, hein?
Uma força absurdamente alta. A prece é o... Nós temos que cultivar e, como falamos bastante aqui, nos reeducar a... nos habituar a diariamente utilizar desse recurso tão fantástico que eleva o nosso pensamento, eleva a nossa vibração, nos liga com espíritos superiores. E por mais de uma vez eu já ouvi as pessoas perguntarem, falando assim: se Deus sabe tudo o que eu preciso, para que que eu preciso, através da prece, pedir para Ele? E Ele sabe mesmo tudo o que nós precisamos, Deus sabe, mas nós necessitamos da prece, porque a prece ela abre o nosso canal de comunicação com o plano espiritual, para que a gente possa estar receptivos às benesses que eles nos enviam sempre, às intuições, porque muitas vezes nós nos fechamos, às vezes o nosso mentor ele quer nos auxiliar, mas não consegue, porque nós estamos fechados para ele, é um livre-arbítrio nosso, e através do recurso da prece, nós abrimos esse canal de comunicação para que a gente possa estar receptivo.
Uhum. Valdir, você queria fazer um comentário, Valdir, com a gente, sobre algum assunto?
Não, eu só queria ler um trechinho aqui dessa mensagem que o Guto passou para a gente, que provavelmente deve estar no CD que se irá...
O Guto Solidário, o que ele passou para a gente?
Então, diz assim, é um pequeno trecho só, de uma das mensagens. Diz assim: amigo é aquela pessoa que o tempo não apaga, que a distância não esquece, que a maldade não destrói. Então, isso é um trechinho de alguma coisa que o CD que vai ser lançado pelo Guto amanhã.
Muito bom. Nívia, está falando do amigo aqui. Os nossos amigos, a gente costuma mandar pensamentos positivos para os amigos, aí a gente esquece os inimigos. Nós deveríamos pensar também naqueles que são supostamente os nossos inimigos, e de que maneira pensar sobre eles?
Não tenhamos dúvida de que sim. É um exercício da prática da caridade, de aumentar o nosso potencial de amor. Jesus ensinava: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem, porque se só fizerdes o bem àqueles que vos bem fazem, que diferença isso faz, né? Não fazem também as pessoas de má vida? Resumindo e tentando explicar um pouquinho isso, teve uma mensagem há poucos anos atrás de Dr. Bezerra de Menezes na Federação, que ele conclamava os espíritas, porque estava num ambiente espírita, mas se referindo a todas as criaturas de maneira geral, para que nós direcionássemos o perdão, o amor ou o não revide, dependendo da...
Das circunstâncias,
dependendo da nossa capacidade de amor. Se a gente não conseguir amar, que nós não desejemos mal, ou que nós oremos para que assim possamos melhorar a cada dia.
Muito bem. Obrigado, Nívia, pela sua presença aqui hoje com a gente, suas despedidas e os nossos ouvintes.
Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos junto a pessoas tão queridas e sempre à disposição. Um abraço a todos os ouvintes. Uma boa semana.
Evandro, muito obrigado pela sua presença com a gente, as suas despedidas dos ouvintes também aí.
Então, eu é que agradeço, me sinto sempre muito honrado quando recebo o convite, estamos sempre à disposição de todos vocês, todos os ouvintes, que tenham uma semana maravilhosa com bons pensamentos.
Ok, muito obrigado, Evandro, obrigado, Nívia, o casal maravilhoso que teve com a gente aqui hoje falando sobre a força do pensamento. Nós vamos agradecendo a você por ter ficado conosco até agora. Nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.